Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as principais informações que fizeram as alterações nos preços praticados no dia de hoje. Veja os detalhes. Após queda nos preços da arroba, frigoríficos voltam a ter margens positivas com a venda da carne. Açúcar perde suporte em Nova York e nem a moagem menor de novembro no Brasil reverte queda. Vendas semanais de milho nos Estados Unidos ficam abaixo das expectativas do mercado e Chicago cede. Café caro nas gôndolas pode restringir consumo e limitar movimento de alta. E foi mais um dia de queda nas ofertas de compra do boi gordo, principalmente nas praças paulistas. Nova queda aí de R$ 5 por arroba nos preços, tanto no boi China quanto no boi comum, e os dois permanecem aí alinhados, portanto, sem o ágio. Segundo a Scott Consultoria, as escalas de abate estão em média para 8 dias úteis e o escoamento de carne ficou abaixo das expectativas, mesmo diante do pagamento de salários na semana passada. Para tentar regular os estoques, alguns frigoríficos estão saindo das compras. Vamos então acompanhar o que aconteceu no mercado físico do boi gordo. Você vê na tela Araçatuba, em São Paulo, praticando preços na casa dos R$ 312, levantamento da Scott Consultoria, mais uma queda em relação ao fechamento de ontem. No sul de Minas, R$ 307. No sudoeste do Mato Grosso, já tem negócios abaixo dos R$ 300. E com esse novo preço da arroba, diante de um atacado que está cedendo mais devagar, as contas dos frigoríficos já voltaram a ficar positivas. Veja o que disse Iberville Neto numa conversa com a Letícia Guimarães.
A velocidade dessa pressão, o ritmo dessa pressão parece que vai perdendo força, mas a gente ainda tem observado frigoríficos testando valores menores. Testando não, né? Testando e conseguindo comprar em valores menores. E a margem da indústria abrindo aí para patamares historicamente bons. Então isso vai na contramão dessa pressão de baixa e pode talvez gerar interesse dessa indústria de aumentar um pouco esses abates e aumentar a demanda por gado, o que vai contrapor, vai na direção oposta da continuidade dessa pressão de baixa, né? Então talvez isso ajude a estancar um pouco esse momento mais pressionado que a gente tem observado desde o final de novembro, ou na virada ali de novembro para dezembro.
E Beville, em relação à margem da indústria, que você citou, né, que está em patamares históricos, para a gente contextualizar a nossa audiência, qual que é o percentual dessa margem? Como que a gente consegue trazer esse contexto, então, do preço da carne em referência ao preço da arroba do boi gordo?
Vamos lá, Letícia. Letícia, essa conta aqui a gente faz pegando o valor que o frigorífico vende a carcaça no mercado atacadista de carne com osso, né, mercado paulista, em relação ao preço que ele paga pelo boi gordo. Aqui são referências do CPEA e essa relação atualmente, na média, na verdade, de dezembro, uma carcaça vendida paga o boi gordo mais 9,7%, tá? Essa relação é a melhor desde setembro de 2023.
Só dando os parâmetros dessa conta que o Iberville acabou de fazer para a gente, nos primeiros 10 dias do mês de dezembro, o indicador do boi gordo, o indicador CPEA, caiu 10,2%. Nesse mesmo período, o preço da carcaça casada na Grande São Paulo caiu apenas 3,4%. Só lembrando que essa conta aí não agrega os subprodutos, ou seja, tem mais renda sendo agregada aí ao valor trazido pelo Iberville Neto. E aqui na tela as cotações da B3, a gente tem variações e um mercado indefinido, com o primeiro vencimento encerrando no vermelho, mas os demais vencimentos já trabalhando de forma positiva. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do açúcar. Os preços futuros do açúcar fecharam em baixa nessa quinta-feira, com recuos que chegaram até a 2% frente aos principais contratos lá na Bolsa de Nova York. Com isso, o março, contrato mais negociado, perdeu aquele suporte dos 21 centavos de dólar por libra peso. Esse suporte vinha sendo aí mantido pelo menos nos últimos 3 meses. Nem o relatório da Única, mostrando que houve uma redução na moagem de cana-de-açúcar no mês de novembro, ajudou aí a reverter esse movimento de queda. É porque, de acordo com o relatório, houve um recuo, sim, de 15% no volume de cana moída no centro-sul do Brasil, na segunda quinzena do mês de novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, apesar da queda, o número veio melhor do que o mercado estava esperando. A produção quinzenal segue prejudicada pela pior qualidade da matéria-prima, da cana-de-açúcar que está sendo moída nesse momento, segundo informou o diretor de inteligência setorial da Única, o Luciano Rodrigues. Bom, para conferir as cotações, você vê aí no quadro março perdendo, portanto, o patamar dos 21, fechando hoje a 20,89 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 0,39 pontos. O maio 19,50 e o julho 18,86. E agora está na hora da gente falar do café. Foi mais um dia de volatilidade para o café lá na Bolsa de Nova York. A sessão dessa quinta-feira acabou encerrando com ganhos moderados, mas os preços seguem sustentados pela perspectiva de uma quebra de safra aqui no Brasil por conta de um baixo pegamento da florada. Mas existem dúvidas sobre a oferta puxando os preços para cima. Essa oferta menor pode trazer mais elevação nos preços. No entanto, a partir de agora tem um novo componente para a gente colocar aí na nossa equação. É que os preços do café ao consumidor começam a ficar mais caros. E o cafezinho nosso de cada dia está ficando bem salgado lá nas gôndolas. De acordo com o relatório da Paine Consultoria, nas últimas semanas o preço ao consumidor subiu 15% e já tem notificação aí de novas altas para dezembro, subindo aí entre 20% até 25%. A Três Corações confirmou um aumento de 10% para os produtos nesse início de dezembro e já avisou que a partir de 1º de janeiro tem nova correção de 11%. A Melita também já aumentou em 25% os preços praticados para o café lá na gôndola no mês de dezembro. Isso, prestem atenção, pode ser um fator de contenção das altas. A gente não está falando que as altas vão ser interrompidas, não. Óbvio que tudo depende ainda do comportamento da oferta aqui no Brasil, mas pelo menos essa alta ao consumidor pode limitar a demanda, que também pode limitar aí um avanço mais agressivo das cotações. Lá na Bolsa de Nova York, o café encerrou com altas de 90 a 120 pontos nos primeiros vencimentos, acima dos 3 dólares por libra-peso ainda nesses principais vencimentos. Estou falando de dezembro, março e maio. E o café Robusta, lá na Bolsa de Londres, também teve leves ganhos. Ganhos mais comedidos hoje. Isso porque as ofertas do Vietnã começaram a aumentar depois da volta ao trabalho, depois de muita chuva, dificultando a colheita lá naquele país. Com isso, as altas foram pequenas, mas ainda com manutenção dos preços aí acima dos 5 mil dólares por tonelada. Janeiro caiu 33 pontos, o maio foi o que caiu mais, queda aí de 53 pontos, com o preço já chegando ali, se aproximando ali dos 5 mil dólares. Fechou a 5,95 hoje. Nas praças brasileiras, o dia foi de pequenas alterações nos preços, mas sem uma direção definida. A gente vê aqui na tela que a Guaxupé, por exemplo, recuou 0,72% a 2.065. Poços de Caldas subiu a 2.100, R$ 2.100 a saca, uma alta de 0,53%. Em Campos Gerais, teve queda de 0,69%, com negócios a R$ 2.155, todas as praças lá do sul de Minas Gerais. E agora chegou a hora da gente falar do mercado do milho. Os preços do milho recuaram nessa quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. Segundo informações dos sites internacionais, a queda aconteceu por conta do relatório do USDA, relatório de vendas. Na semana passada, as vendas ficaram menor do que o mercado esperava. As vendas líquidas na semana encerrada em 5 de dezembro ficaram em 950 mil toneladas, enquanto o mercado esperava que essas vendas pudessem superar ou chegar próximo até no máximo ali de 1 milhão e 900 mil toneladas. E com isso, a cotação lá na Bolsa de Chicago acabou encerrando com queda. Dezembro, por exemplo, caiu 2,5 pontos, fechou a 4,38, março 4 dólares e 48 centes por bushel e o maio 4,55. E no Brasil, as cotações na B3 encerraram em linha com as movimentações internacionais e também fecharam no vermelho. Quedas até importantes, de mais de 1% nos primeiros vencimentos. Janeiro fechou a R$ 75,20 a saca, março R$ 74,35 e o maio R$ 72,65. Está na hora da gente falar da soja. Soja em Chicago tem um dia morno nesta quinta-feira, porque não teve novidade. Ficou sem novidades aí nas cotações e isso deixou as cotações sem uma direção definida. De acordo com o Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, os preços da soja só não estão mais baixos porque a produção aqui na América do Sul ainda não está consolidada. Mas quando a colheita começar, o Rafael acredita que daí sim a pressão deve ser exercida, mas ele não acredita em valores muito diferentes aí do que o dos R$ 9 por bushel. Vamos ver o que disse o Rafael numa conversa com a Carla Mendes.
Eu diria que o fator que está segurando mais o preço, né, ao redor dos 10 dólares, nos vencimentos mais à frente, é a incerteza em relação às safras como um todo, né? É claro que a gente tem perspectivas excelentes, tanto da safra brasileira, né, quanto da safra argentina, mas a gente não confirmou ainda esse dado. Então o mercado ainda fica um pouco cauteloso, mas a gente percebe que nos movimentos de alta o mercado não tem uma força, a gente não vê volume comprador ali significativo para conduzir Chicago aí a patamares melhores, né? Então, conforme a gente for vendo o andamento, se for se mantendo nessas boas perspectivas, excelentes projeções para a safra, principalmente brasileira, num primeiro momento, aí Chicago deve sentir sim esse impacto, né? Eu acredito que o mercado tem força para buscar preços ainda mais baixos, tá? Não tem espaço, na minha visão, para cair tanto abaixo, por exemplo, de 9 dólares por bushel, mas tem sim algum espaço ainda para a gente ver 9 dólares e 50, talvez 9 dólares e 20, dependendo da colheita, né, brasileira e argentina.
Rafael também disse para Carla que os negócios acabaram esfriando aqui no Brasil depois da queda de ontem do dólar e da volatilidade de hoje do mercado. Com isso, a soja encerrou praticamente no 0 a 0. A gente olhando a cotação janeiro, 0,25 de alta, quase nada, nos mesmos 9,95 de ontem. O março, 10 dólares e 3 centes por bushel, alta de meio ponto, e o maio, meio pontinho de alta também a 10,13. E o plenário do Senado Federal aprovou nessa quinta-feira por 49 votos a 19, 49 a favor, 19 contrários, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. O texto acabou definindo aí as regras para o imposto sobre bens e serviços, o IBS, a contribuição social sobre bens e serviços, o CBS, e o imposto seletivo. Segundo a FPA, todas as modificações a favor do agro feitos na Câmara dos Deputados foram mantidas no Senado. Entre outras coisas, a bancada foi contra o aumento da carga tributária para o agro e a favor da cesta básica zero para auxiliar no combate à inflação de alimentos. E uma última notícia é a variação do dólar. O dia foi hoje de alta do dólar, o dólar voltou a trabalhar acima dos R$ 6, mas ali em linha, ali nos 6,1, uma alta de 0,69%. E dessa forma encerramos mais um fechamento de mercado. Fica o convite para que você continue com a gente no fechamento de mercado desta sexta-feira. Até lá!